Vamos ler Tiago 4. Tiago, capítulo 4. Primeiro versículo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós temos pensado na forma como os três inimigos da vida cristã estão combinados, organizados entre si contra o crente. Nós consideramos Mateus 13 como ele está organizado, esses inimigos estão organizados contra a pregação do Evangelho, a fim de que não haja conversão. Aprendemos também aqui, nos últimos versículos de Tiago, capítulo 3, que esses inimigos estão organizados contra os pregadores do Evangelho. Eles precisam administrar bem o conhecimento que já receberam. Mas a palavra de Deus nos ensina que esses inimigos estão muito interessados em usar pregadores para prejudicar o povo de Deus, para dividir o povo de Deus. E agora nós entramos no capítulo 4, onde esses inimigos são citados também, do versículo 1 ao versículo 3, a carne, do versículo 4 ao versículo 6, o mundo, no versículo 7, o diabo. Então, na ordem que aparece aqui, a carne, o mundo e o diabo. No versículo 15 do capítulo 3, eles são apresentados juntos. Quando a gente entra no capítulo 4, eles são separados. O Senhor, usando Tiago, ele pretende nos ensinar mais alguma coisa sobre estes três inimigos. E eles aqui aparecem separados. E nós encontramos alguns conselhos aqui em relação a cada um deles. E Deus decidiu, neste capítulo, começar, claro, usando o Tiago, começar falando sobre o inimigo que temos, que nós chamamos de carne. E é um inimigo residente. O mundo está lá fora? Digo isso com reserva. O diabo também está lá fora, mas a carne está aqui. Não simplesmente entre nós. A carne está em nós. Muito pronta a se manifestar, mostrando a sua cara feia. Se vamos para casa, ela vai com a gente. Se vamos para o trabalho, ela vai com a gente. Se vamos para a escola, ela vai com a gente. Se viemos nos reunir ao nome do Senhor Jesus, ela vem com a gente. E ela está disposta a se manifestar, mostrando a sua cara feia, em qualquer lugar, não respeitando ninguém. E a nada. o inimigo residente que destruiu Davi no castelo. No dia em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E ele foi destruído dentro do castelo. A carne é o amigo, é o inimigo residente, é o amigo dentro da fortaleza. É o amigo no castelo. Ele acordou certo dia, foi para a parte mais alta da casa e viu ali uma vizinha descuidada tomando banho. E você conhece o resto da história. Ele foi perdoado, mas a espada não saiu da casa dele. É muito triste olhar para a família de Davi e ver tanta tragédia, tanto pecado, tanta coisa ruim, tanta tristeza para o coração de um pai. Isso tudo começou dentro da fortaleza, dentro do castelo. A carne é o inimigo residente. Se você quer saber o tamanho do nosso problema, o tamanho da nossa dificuldade, é só você observar as recomendações da palavra de Deus em relação a esses inimigos. Em relação ao diabo que está fora de nós, resisti o diabo. Em relação à carne que está em nós, fugi. É fácil fugir de alguém que está fora de nós. Mas como fugir de alguém que nós carregamos? Notem a dificuldade que nós teremos com esse inimigo. E aqui Tiago começa com uma pergunta, uma boa pergunta. Onde é o nascedouro das guerras? Onde está a origem das contendas tão comuns entre nós? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma boa pergunta. E é interessante a gente pensar nisso. Perguntas, elas nos fazem refletir. E é uma forma didática de ensinar, fazendo perguntas. Não simplesmente ensinando, mas primeiramente fazendo perguntas, provocando a reflexão. E ele pergunta aos seus primeiros leitores, e em extensão a nós, vale também a pergunta. De onde vocês acham que... Onde vocês acham que está a fonte, a origem das guerras e contendas tão comuns entre vocês? É interessante a gente pensar nisso, porque a informação é uma estratégia de guerra. Quem tem a informação vence a guerra. Quem sabe mais sobre o adversário tem vantagem sobre ele e tem vantagem na guerra. Como ele ataca? Como ele se organiza? Que horas que ele faz isso? Onde é a sua concentração? Para desferir contra ele um ataque preventivo, antes que ele comece a agir. Então, quem tem informação, vence a guerra. E nós temos comentado sobre uma batalha espiritual real, existente, real. E vale a pena a gente refletir em cada instrução que o Senhor dos Exércitos nos comunica a fim de sermos seus soldados, soldados vitoriosos. Então é uma boa pergunta, porque se eu sei onde está a origem das guerras e contendas, e eu não quero guerras e contendas, isso tira meu sossego, isso tira minha paz, isso tira o meu sono. Isso desequilibra a minha existência. Então eu quero saber para agir preventivamente contra isso. Então essa é a vantagem de sabermos responder Tiago aqui. Guerras e contendas. Contendas são conflitos pontuais. Conflitos diferenciados. Conflito na família é uma contenda, é a palavra aqui. Conflito com o vizinho. Conflito com filhos, conflito financeiro, conflito no trabalho. Então, isso são contendas. E a soma dessas contendas através da existência, da caminhada existencial, a soma disso tudo forma uma guerra, é a primeira palavra. Onde está a fonte? Onde é o nascedouro das guerras que marcam a existência humana? Onde é a origem, a fonte desses conflitos que, somados, faz da vida de uma pessoa uma guerra? Veja a resposta de Tiago. O desejo humano pelos prazeres é a causa desses conflitos. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Sabe os conflitos que vocês têm entre vocês? Sabe onde eles começam? Tiago está perguntando para nós. Sabe os conflitos que você tem com você mesmo? Com você mesmo. Se relacionando com você. Sabe onde esses conflitos começam? Como é que você responderia a Tiago se ele tivesse deixado para nós adivinharmos onde está a origem, a fonte disso tudo? A gente diria assim: ah, tem muita gente antissocial. Tem muito crente antissocial na igreja. Tem muita gente problemática na igreja. Tem muita gente geniosa na igreja. São ruins de relacionamentos. E Tiago diz assim: cala-te. Cala-te. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Você é o problema. É isso que ele está dizendo aqui. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, se você é humano, se você tem uma natureza humana, você é um problema. Você é o problema. Quando o irmão disse: vamos cantar 392, e eu olhei aqui a letra, e eu pensei comigo: foi um anjo ou um humano que colocou esse último pedido aqui? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Se o Senhor olhar para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Cantamos uma verdade sobre nós mesmos. Nós não somos bons. E há a palavra de Deus que dá testemunho disso. Eu não sou bom. Eu sou um perigo. Eu sou um potencial perigo para vocês. Cada um de nós não é bom em si mesmo. Nós só seremos bons em Cristo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então é quando nós estamos vivendo em Cristo, lançando mão das diretrizes de Cristo para a nossa vida, para a nossa conduta. É aí que somos bons. E é aí que somos bons, não por causa de nós mesmos, mas por causa dos valores que Deus de antemão preparou para dirigir a nossa conduta. Mas fora disso, nós não somos bons. E a palavra de Deus está falando de crente, não está falando de descrente. Embora tenhamos recebido uma nova natureza, a natureza divina, porque o Espírito de Deus habita em nós, embora carreguemos uma natureza divina em nós, porque Deus habita em nós pelo Espírito, nós ainda carregamos uma natureza caída, potencialmente perigosa. E o Senhor Jesus Cristo disse: ela é irrecuperável. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se misturam. A carne não pode ser reciclada, ela não pode ser melhorada, ela é sempre má. E se você quer fazer alguma coisa boa, você só conseguirá em Cristo. E é interessante a forma como Deus nos informa sobre o potencial perigo que nós somos. Como é que nós podemos trazer prejuízos para os outros e para nós mesmos? A forma como a carne se manifesta aqui em Tiago capítulo 4. Em Efésios, em Gálatas capítulo 5, nós temos ali uma relação de obras da carne, não frutos da carne, porque fruto é produto da vida. Então, fruto do Espírito. Obras mortas da carne. Então, uma relação de obras da carne, manifestações pecaminosas da carne. E você pode dividir aquela lista de obras da carne, que não é uma lista, é uma representação da manifestação da carne. É uma lista representativa. E você pode dividir aquilo ali em três níveis de relacionamentos, já que a gente está aprendendo sobre relacionamentos. Divide aquilo ali em três níveis de relacionamentos. E você vai descobrir que o pecado desorganizou os nossos relacionamentos. O pecado que está grudado em cada célula do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida. Ele desorganizou todos os nossos relacionamentos. O maior e mais importante deles, relacionamento com Deus. E você vai lá, você encontra lá, feitiçaria, idolatria, pecados religiosos. É assim que a carne trata Deus. Idolatria e feitiçaria. Então, o pecado desorganizou o culto do humano. Idolatria e feitiçaria. Depois, o outro relacionamento. Eu em relação a mim mesmo. Você em relação a você mesmo. O homem em relação a si mesmo. Bebedice e glutonaria. O mal em nós. O mal em nós. Faz com que nós corrompamos até coisas lícitas. Glutonaria e bebedice. Nós conseguimos fazer mal para nós mesmos. E é a palavra de Deus que nos ensina isso. E nós, irmãos, como crentes, a nossa carne não melhorou absolutamente nada. É a mesma carne de um descrente. E a diferença nossa para eles é o Espírito Santo em nós. Essa é a diferença essencial. E eu deixei a propósito aquela lista do meio. Uma relação de manifestações pecaminosas. Eu em relação ao meu próximo. E você percebe ali, lendo aquele versículo, que os relacionamentos com o próximo também foram prejudicados. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então o homem caído, ele não consegue se relacionar bem com Deus. Por si só, não. O pecado o corrompeu. O homem sem Deus, ele não consegue se relacionar consigo mesmo. Ele consegue prejudicar a si mesmo. O homem sem Deus não consegue viver, se relacionar bem com o seu próximo. E a lista maior de manifestações pecaminosas estão relacionadas dando conta do meu relacionamento com o meu próximo. Inimizades é com o próximo, disputa com o próximo, ciúme com o próximo, iras com o próximo, discórdias com o próximo, invejas com o próximo, dissensões, facções, dissensões, divisão velada de um grupo, divisão camuflada, sofisticada. Anotei aqui um versículo de 1 Coríntios 11, 18, eu anotei para a gente ganhar tempo. Estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Olha que divisão sutil. Estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis. Nós entendemos divisão quando vai um para um lado, outro para o outro. Aquela igreja dividiu. Geralmente assim, os jovens saíram, ficaram os velhos. Mas olha o que, a nossa carne consegue fazer. Eu estou informado que vocês estão divididos, e isso é possível perceber quando vocês se reúnem. Eu acho que essa informação chegou da casa de Chloe. Uma família que estava sentindo muito aquilo. Os homens até conseguem superar isso. É mais razão, é mais frio. As mulheres sentem mais com essa divisão velada no meio do povo de Deus. Está todo mundo junto, mas é possível perceber que não há liberdade. Os cumprimentos são à distância. Não existe liberdade para passar perto. Então tem duas portas. Cadê ele? Ou ela? Ah, está ali. Vou para lá. Se estão conversando em um grupo, não há liberdade para chegar e interagir com aquele grupo. Os cumprimentos e os sorrisos são frios, marotos, sem liberdade. O nome disso é divisão. Na verdade, a dissensão é o embrião de uma divisão definitiva. E a divisão definitiva é a próxima palavra, facção. É quando não dá mais para esconder. Facções. A igreja dividiu. Agora sim, agora é facção. Mas como é que começou? Perderam a liberdade entre eles. E era possível ver a divisão velada na forma como eles se relacionavam. E Paulo foi informado disso. Irmãos, nós somos perigosos. Nós somos perigosos. E nessa tarde a palavra de Deus está nos advertindo que nós somos um problema. E pode ser que nós seja o problema na igreja onde nos reunimos. Tem uma frase que diz assim, e ela diz respeito justamente a quem está procurando uma igreja perfeita. E a frase diz assim, você está procurando uma igreja perfeita? O dia que você encontrar, não entre. Porque você vai atrapalhar ela. E essa frase não é uma justificativa para a igreja não caminhar rumo à maturidade. Essa frase, na verdade, quer destacar a vileza do nosso coração, a maldade do nosso coração. E olha como a carne se manifesta aqui. Ela quer prazeres. Ela quer prazeres. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres? Olha a informação que o nosso comandante está nos enviando, está preservando através dos séculos na sua palavra para nós. Olha a forma sutil como a carne pode destruir uma pessoa, um grupo. Aqui ela se manifesta através de prazeres. Tiago está falando aqui de prazer como a razão da existência. Tiago está falando aqui do viver para o prazer carnal. E existem orientações bíblicas para o desfrute dos prazeres, graças a Deus. Por exemplo, Deus criou o prazer sexual. Não foi o diabo. Mas Deus deu orientações para, em relação ao lugar onde esse prazer deve ser desfrutado. Não antes e nem fora do casamento, mas no casamento. Mas vocês sabem que o mal agora faz parte de cada célula nossa. E não é verdade que nós estamos vendo numa geração erotizada, sensualizada. E isso começa nas instruções que as crianças recebem já lá no ensino fundamental. E estão trabalhando para isso. E existem orientações bíblicas para o desfrute dos prazeres. E nós precisamos dessas orientações. Porque nós fomos corrompidos pelo pecado. Por isso, Tiago está focado aqui no prazer buscado à parte da vontade de Deus. É esse prazer que ele está dizendo. que cria conflito, cria guerra, cria dificuldade. O prazer buscado à parte da vontade de Deus, o prazer carnal, em prejuízo da espiritualidade. Eu acho isso maravilhoso. Porque existe no nosso tempo um estilo de vida, e muitos têm tomado isso como um estilo de vida, identificado pela mesma palavra que Tiago usa aqui no original. Tiago usa a palavra Edom, uma palavra grega. E existe um estilo de vida nos nossos dias chamado hedonismo. Se você jogar essa palavra no buscador, na internet, você não vai dar conta de ler tanto material sobre isso. Mas ele existe. E as pessoas já tomaram isso para elas. Hedonismo é a dedicação ao prazer como um estilo de vida. O hedonista vive concentrado no prazer. Ele é dominado pelo desejo por prazer. A finalidade da sua existência é atender a esses desejos por prazer. É sobre isso que Tiago está falando. E veja como essa instrução é tão importante para o nosso tempo. Um tempo de luta, de batalha, de disputa, de conflitos. Estamos cansados, estamos desgastados, queremos sossego. Mas que tipo de prazer? Qualquer tipo de prazer. O hedonista busca qualquer tipo de prazer, do simples ao complicado. O prazer da diversão. A nossa geração é muito interessada em entretenimento. E não é verdade que até em algumas reuniões do povo de Deus dedica-se ao entretenimento do auditório? Em prejuízo da instrução do auditório? Tão necessária, indispensável? O prazer do consumismo. Tem gente que tem prazer em gastar, em consumir. É o estilo de vida. Prazer em ajuntar dinheiro, prazer pelo prazer, pelo poder, prazer pela fama, prazer no alcoolismo, prazer nas drogas, prazer no sexo ilícito. Sexo é ilícito quando ele é antes e fora do casamento. Isso é sexo ilícito. E acredite, pornografia. Pornografia? Conteúdos adulto, como é dito. Conteúdos imorais. E não é verdade que tem gente que não consegue mais viver sem isso? Eu vi um jovem que foi nos pedir socorro. Ele disse, eu não consigo me livrar dessa coisa. Tem um colega que me ensinou isso. Desde criança eu vejo essa coisa. Ainda não existia internet. E agora essa coisa toma conta de cada célula do meu corpo. Preciso do celular para trabalhar. Mas essa coisa na minha mão é um perigo. E há quem viva para o prazer destas coisas, dos nossos dias. E quanto menos luz da palavra de Deus, mais depravados se tornam os nossos desejos. Quanto menos instrução da palavra de Deus, mais perigosos nos tornamos. Sabe qual é o freio efetivo que funciona mesmo para nós? Para nossa maldade, o temor do Senhor. Esse é o freio. Mas de onde vem o temor do Senhor? Da Bíblia. Do conhecimento da Bíblia. Do conhecimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que opera em nós o temor do Senhor. Não é verdade, jovenzinho? Longe do olhar dos pais, te deu vontade de fazer uma coisa que você sabe que está errada. Porque você se lembra dele dizendo assim, a palavra de Deus ensina que isso é assim. Você se lembrou da instrução. Você estava prestes a fazer aquilo, você se lembrou da instrução. E mesmo estando longe dos pais, você não fez. Porque você não tem medo do pai, você tem medo do Senhor. Porque medo do pai só funciona na presença do pai ou da mãe. E quando é assim, filhos de pais ausentes, ninguém dá conta de segurar. E quando os pais chegam, eles são outras pessoas. Mas cadê aquelas crianças que estavam aqui? São essas. Mas o medo do pai reprimiu a sua estultice. Mas o temor do Senhor, longe dos presbíteros, longe dos crentes, longe dos pais, longe de tudo. Quando se tem medo do pai, olha para os lados. Quando se tem o temor do Senhor, olha para cima. E longe de tudo e de todos, olhando para cima, não vou fazer. Me lembrei da instrução do Senhor. E eu sei que todo pecado é praticado primeiramente contra o Senhor. Quando o filho desobedece o pai, ele peca contra o pai. Mas a instrução de obedecer o pai não foi criada por uma associação de pais. A instrução para obedecer os pais, ela vem do Senhor. Então o filho desobediente, ele peca primeiro contra o Senhor. Em consequência, contra o seu pai. Lembra-se do filho pródigo? Pai, pequei contra os céus e contra ti. Quanto menos luz, mais depravados nós somos. A palavra de Deus nos ensina isso em Romanos 1. A gente não vai ler, mas a gente pode passar por cima, lembrando. Você vai encontrar depois, a partir do versículo 18, confira depois. Três vezes. Rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus. Tratando-se das nações, dos homens. E por três vezes você vai ler, Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Vocês não querem me conhecer? Vocês não querem o meu temor? Então eu vou entregar vocês para vocês mesmos. Ai de nós. Sem a Bíblia. Ai de nós sem o temor do Senhor. Ai de mim. Ai de você. Por causa da minha maldade. Se eu perder o temor do Senhor. O resto é consequência que lemos ali. Idolatria. Porque Deus os abandonou. Eles perderam o freio. Agora estão adorando a criatura no lugar do Criador. Porque perderam o freio. E eu acho isso impressionante, o testemunho da consciência. Eles disseram, não queremos conhecer a Deus. Mas por que criaram ídolos, se eles não querem Deus? Eles não adoram os ídolos como se fossem deuses. Mas eles não rejeitaram o conhecimento de Deus. E por que eles querem deuses? Oh, a consciência de que existe gente... Existe uma pessoa muito grande atrás de tudo. O universo tem dono, o universo é moral. Os valores dele foram estabelecidos. E quem transgride esses valores tem culpa. Então criam deuses. Mas deuses segundo as suas imaginações vãs, próprias imaginações inúteis, que não levam a lugar nenhum. E você continua lendo. Das nações que rejeitaram o conhecimento de Deus. Homem se interessando sexualmente por homem. Está escrito lá. Perderam o freio. Foram entregues às suas próprias paixões. As mais perversas. Aquelas que vão contra o curso da natureza. Daquilo que foi estabelecido. E depois você lê de mulheres se interessando sexualmente por mulheres. Num contexto de abandono da palavra de Deus. E o capítulo 1 termina com uma lista de manifestações pecaminosas em relação à sociedade. A sociedade pagã é uma sociedade violenta. Aí lá tem desobedientes aos pais. Lá tem implacáveis. Sem afeição natural, O ser humano entregue a si mesmo. Sem o conhecimento de Deus, sem o temor do Senhor. Irmãos e amigos, nós somos maus. Nós somos maus. Quando alguém diz assim, aquela igreja é cheia de pessoas com defeitos. E é isso mesmo. Mas cheio de pessoas com defeitos que reconhecem, eu sou mau. Eu sou um perigo. Essa não é uma orientação condizente com o Evangelho. Uma vida dedicada ao prazer. O prazer como a razão da existência. Aliás, uma vida dedicada ao prazer, ela concorre com Deus, o coração dos humanos. Paulo escrevendo a 2 Timóteo, no capítulo 3, ele falou assim, os últimos dias serão dias trabalhosos, custosos. E não deixou a gente assim livre para adivinhar por que vai ser custoso. Está escrito lá, os homens serão egoístas. O resto é consequência. E a outra tradução vai dizer a mesma coisa, amante de si mesmo. O egoísta é um amante de si mesmo, é um ególatra. Ele no centro. Ele o Deus da vida dele. E sabe como é que aquela sessão da palavra de Deus termina? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Foge também destes. Os últimos dias serão trabalhosos porque os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. E termina assim, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O prazer como a razão da existência. Concorre com Deus o coração da criatura caída, que precisa desesperadamente de Deus. Esse desejo por prazer, olhando aqui, para o que Tiago escreveu, esse desejo por prazer, ele não está dormente em nossa natureza, na minha natureza. E disse o mesmo de você. Esses prazeres, esse desejo por prazer não está em stand-by, dormente, anestesiado na nossa natureza. Volte os olhos aí. E note essa expressão, prazeres que militam na vossa carne. Prazeres que militam na vossa carne. É uma linguagem militar essa aqui, que Tiago usa. Esses prazeres estão acampados. É o lugar onde o exército está concentrado. Qual o lugar de concentração desses prazeres? A vossa carne. É um exército. Concentrado, acampado, batalhando na carne contra você. Na sua carne contra você. Você é um dos grandes inimigos que você tem. Eu sou um grande inimigo para mim mesmo. Prazeres que militam na vossa carne. E Tiago disse algo mais para os seus primeiros leitores, que se perdeu, né, na tradução, né? Mas o contexto dá para perceber isso. Tiago quis também que os seus leitores soubessem que essa militância dos prazeres na nossa carne é uma realidade. É como se Tiago estivesse dizendo assim, acreditem, esses prazeres estão acampados e militando contra você, em você. Ele quis também que seus leitores soubessem que isso acontece o tempo todo. E os seus leitores perceberam isso. Os seus leitores perceberam isso. A gente está aí num contexto de guerras, né? Você viu aquele embate lá, pedindo uma pausa na batalha, na guerra, para criar um corredor humanitário. Tem gente com fome, tem gente sem água, tem gente precisando de remédio, tem gente ferida. Pausa, por favor. Então uma parte diz, vou parar. A outra diz, vou parar. E lá tenhamos o entendimento. E a Cruz Vermelha passa ali, caminhões de mantimentos passam ali, remédio, comida, assistência necessárias passam ali. Mas Tiago está dizendo para nós, você não tem esse luxo em relação à vida cristã. A carne formiga, os prazeres formigam na tua carne o tempo todo, conspirando contra você mesmo, para te destruir, para tirar a tua paz, para tirar o teu sossego. E uma coisa que eu acho interessante, outra coisa, né, que Tiago também quis que soubéssemos. E essa militância da carne é em benefício, essa militância dos prazeres na nossa carne é em benefício dos prazeres e não em nosso benefício. Sabe por que para o benefício dos prazeres? Porque depois desses prazeres vêm as guerras. Você quer guerra? Você sente prazer para ter guerra? Você sente prazer para depois ser perturbado? Não, né? Então prestemos atenção. Esse formigamento, essa militância dos prazeres pecaminosos na nossa carne é para benefício dos prazeres. Tem uma obra de ficção, na verdade tem várias, né? E essa obra de ficção fala de um bicho gelatinoso preto, Venom, que quer um hospedeiro. Ele quer um hospedeiro. Ele precisa de um hospedeiro para cumprir o seu propósito. Uma massa gelatinosa com olho esticado, com dentes enormes, preto. A cor acertada, porque é do mal. E ele quer um corpo, ele quer um homem, ele entra no homem e ele violenta a vontade daquele homem. Ele quer sentir prazer, mas o homem sente prazer junto com ele. Participa daquelas aventuras junto com a Venom. Deixa a ilustração para lá, ajuda a entender. Agora, Tiago está dizendo que tem uma coisa independente em cada célula minha e tua, preta, chamada pecado. A sua malignidade está entretecida em cada célula que nós temos. E é como se esses prazeres tivessem vida própria. Esses desejos tivessem vida própria. E esses desejos, eles querem gratificação. Eles querem atenção. Esses desejos querem ser atendidos. Eu quero prazer. Eu quero prazer. Eu quero prazer. Eu quero prazer. E essa coisa está em cada membro meu e teu. Deixa eu ler o que Paulo escreveu sobre ele e sobre nós. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, uma coisa com vida própria, que conspira em mim contra mim mesmo. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei, a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Nós carregamos uma fera em nós. E o outro personagem de ficção, que foi atingido por raios gamas, e não pode ser enfurecido, senão a besta sai. A face, o corpo daquele homem muda, suas roupas são rasgadas, e aquele monstro vem trazendo vingança. Diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, pagando mal com mal. Nós temos um monstro em nós. Nós temos uma fera em nós. Essa coisa está em cada parte do nosso corpo. Ela é preta. Ela é do mal. Ela é faminta por prazeres. E ela quer prazer. E você não percebe essa coisa falando com você? Todo dia? Essa coisa está nas células do ouvido. E ela diz assim: trai o seu marido. Eu gosto do prazer do adultério. Venom. Trai a sua esposa. Eu quero prazer. Prazer do adultério. Eu quero. E eu preciso de você para fazer isso. Eu preciso do teu corpo. Eu preciso dos teus membros. Eu quero ter prazer. Aí você vai lembrar. Eu conheço alguém que já adulterou. Eu conheço uma mulher que adulterou. Eu conheço um homem que adulterou. A impressão. O casamento estava complicado, sem gosto. Sem sal. E a fera me colocou num túnel escuro. E lá no fim do túnel tinha uma luz. E parecia uma saída. Mas era o trem que estava vindo. O trem da destruição. E você vai se lembrar de alguém que traiu o marido, de alguém que traiu a esposa, atendendo a besta que está em cada célula nossa, conspirando contra nós mesmos, para nossa ruína, para nossa desgraça, trabalhando contra a nossa paz, contra o equilíbrio da nossa existência. Eu não posso. Meu pai é crente. Isso vai ser uma tragédia para ele. Eu tô ligado à igreja. Isso vai trazer prejuízo para a vida da igreja. O meu pai é presbítero. Ele vai perder a autoridade. O meu pai é pregador do evangelho. Como ele vai subir naquela plataforma para falar sobre casamento, sobre santidade? E a fera está no teu ouvido. Você está demorando a trair o seu marido. Faça. Faça. E se você não fugir disso, a besta vai te vencer. E a sua vida nunca mais será a mesma. Uma mulher que foi infiel, um marido que foi infiel. Que prejuízo que isso pode trazer para as crianças posteriormente. Para não falar do nome do Senhor, para não falar do testemunho do Evangelho, para não falar da santidade que convém à casa do Senhor, à igreja, o povo. O mundo verá a nudez da igreja, a sua vergonha. E não pense que isso passa longe de você, isso está em você. Está em mim. E a palavra de Deus está dizendo que essa coisa formiga o tempo todo, fazendo sugestão. Eu quero sentir prazer. Essa coisa está também nos olhos, em cada célula do olho. E não é verdade que a besta te puxa para o material pornográfico? Não é verdade? Você quer ver? É como se ela estivesse dizendo assim: eu sinto prazer nesse material ilícito. Mas eu não vou sentir esse prazer sozinho, você também pode sentir. Eu e você juntos, topa? Aí você se lembra do conselho do papai e da mamãe. Aí você se lembra deles com a palavra de Deus aberta diante de você. E só tem um jeito de fugir dessa besta, de escapar dessa besta. Fuja. Fuja. Fugir da paixão, da mocidade. Essa coisa está na língua também. Me lembrei do que Paulo escreveu sobre o diagnóstico que Deus fez da raça humana. E ele descreve a nossa ruína usando os membros. A garganta, sepulcro aberto. A língua, urde engano. Os lábios, veneno de víbora. A boca, cheia de maldição. Os pés, velozes para derramar sangue. Isso está impregnado em todo o nosso ser. E está na língua também. E a coisa diz assim: detona. Fala. Eu tenho prazer na divisão. Eu tenho prazer na divisão. Fala. Não deixa barato. Que o Senhor nos faça sensíveis às suas instruções sobre o perigo, sobre a violência, a maldade dos nossos inimigos. E aqui começa falando de nós mesmos. Cuidemos então de nós mesmos, para a glória e a honra do Senhor e do testemunho do seu Evangelho aqui entre os homens. Amém.